Diz assim a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai eterno e querido, amado. Graças te damos por esta noite, ó Pai. Por estarmos aqui reunidos, ó Pai. Já louvamos o teu santo nome, Senhor. Já adoramos, ó Pai. Já tributamos a ti o que é de direito, toda honra, toda glória e todo louvor, ó Pai. Também apresentamos, ó Pai, os dízimos, as ofertas, conforme o mandamento da sua palavra, Senhor. Com alegria, porque te amamos, ó Pai. E queremos, neste momento, Senhor, ouvir a sua voz, ó Pai. E que o Senhor possa, ó Pai, falar aos corações. Que o Senhor possa tratar, ó Pai, a cada um aqui no particular, ó Pai. Aquilo que cada um necessita, ó Pai. Que a sua palavra, ó Pai, possa ser como flecha, Pai, aos corações aqui nesta noite. E não venham ser as minhas palavras, mas as palavras que provêm do teu Santo Espírito para a tua igreja, Senhor. Porque de mim nada posso falar ao teu povo, porque o povo é do Senhor, ó Pai. E que nesta noite, ó Pai, que o teu povo, ó Pai, venha, Senhor amado Deus, como diz aqui o profeta, para que todos vejam que há Deus em Israel, há um Deus que opera maravilhas, há um Deus que faz grandes coisas ainda nos dias de hoje, ó Pai, e que todo intento de Satanás, ó Pai, todo roubo, toda distração, ó Pai, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, é assim que eu te peço, amém, amém, e graças a Deus. Irmãos, é interessante, né? A palavra de Deus, ela é interessante. A palavra de Deus, ela vem sempre para nos confrontar. Por que nos confrontar? Porque pensamos de um jeito, agimos de um jeito e Deus pensa diferente e age diferente de nós. A Bíblia fala aqui, já no seu primeiro versículo, de uma pessoa. E vem as qualificações dessa pessoa. Fala de um homem chamado Naamã. Um homem que era comandante de um exército. Não era comandante de uma tropa. Não era comandante de um agrupamento. Era comandante de um exército. De toda a área militar da Síria, esse homem comandava. Muitas pessoas, muitos soldados, obedecia a sua ordem. O rei da Síria confiava a esse homem o comando de suas tropas. Não é pouca coisa, né? E esse homem, ele tinha um respeito para com aquele povo. Esse homem tinha um respeito para com aquela tropa. Porque ele era um homem guerreiro vitorioso. Mas a Bíblia fala que ele era um homem que tinha uma lepra. Ele era um homem que tinha um problema. Ele era um homem que tinha uma doença. Ele era um homem de destaque. Tudo aquilo que é de destaque é exemplo. Tudo aquilo que é de destaque tem que ser perfeito. No possível. E aquilo não estava associado com essa imagem do guerreiro, do comandante, do exército. Aquilo moía aquele homem. Aquilo queimava, vamos falar popularmente, o filme daquele homem. E aquilo corroía aquele homem. E o que diz a Bíblia? Que quando aquele homem lutou contra Israel, trouxe cativo uma menina para Damasco, na capital, e deixou ela com a sua mulher para ali servir a sua esposa. E aquela menina que foi levada prisioneira, cativa, diz o seguinte: olha, minha senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que tem lá em Samaria, ele seria curado. Veja, a confiança em Deus, independente das circunstâncias. A chama de Deus na vida daquela menina estava viva, independente de estar cativa em Damasco. Confiava em Deus, acreditava em Deus. Essa é uma prova de oferecer algo que pode mudar. Ela acreditava, por isso ela ofereceu essa solução para a mulher, para a sua senhora. E diz que Naamã recebeu aquela informação e foi falar para o rei da Síria. E o rei da Síria falou: vá, eu lhe darei cartas para que você possa ser curado. E a Bíblia, ela mostra contrastes, né? Uma menina cativa, ali, sob uma ordem, presa, distante da sua terra, Deus estava vivo dentro dela ainda. Mesmo numa situação dessa, ela confiava em Deus, por isso ela apresentou a Deus como solução para aquele problema. Olha o contraste. Diz assim no versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus para conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Um contraste. O rei, quando recebeu a carta, não teve a mesma atitude daquela menina. Em situações diferentes, totalmente diferente, do rei para uma menina cativa. Ele consultou o profeta. Mandem chamar o profeta. Vamos consultar o profeta para ver o que Deus tem a falar. Não. Rasgou-se as vestes e disse: sou Deus para conceder a vida e a morte? Um contraste de atitude em relação a uma situação. E muitas vezes, nós estamos em situações como essas e temos atitudes semelhantes ao do rei e às vezes a da menina, né? Sempre que Deus espera de nós uma confiança sempre nele, independente das circunstâncias. Deus é Deus. Ele cuida de nós. Ele é aquele que vê desde o ventre materno, como eu li aqui no Salmo. Ele é aquele que conduz as nossas vidas. Independente da circunstância que eu e você passamos nesse dia, ou estamos passando, Ele é Deus e ainda opera milagres e maravilhas nos dias de hoje. Não haja como o rei de Israel, se desesperando, tomando atitudes que não era aquela que Deus assim queria ver. E diz que o profeta, hein? Soube, né? Soube como, né? Aquela conversa do palácio tomou conta da cidade, né? E ele disse: quando Eliseu, o homem, no 8, soube que Israel, o rei havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Não é essa atitude que nós devemos ter. Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Deu uma no rei, né? O rei não lembrava que existia Deus em Israel. Mas o profeta lembrou a ele que ainda existe Deus em Israel, que opera milagres e maravilhas. E diz a palavra do Senhor, no 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Mas quero lembrar, lá no versículo 5, diz que ele foi com a comitiva e levou muitas coisas, ouro, prata e roupas finas, para o rei, achando que ele conseguiria comprar a sua cura, achando que por seus meios ele conseguiria resolver o seu problema, usando todos os meios e mecanismos para trazer a cura. Mecanismo que ele com certeza usou, tentou, para curar a sua lepra ali na Síria e não conseguiu. Mas achou que levando para ali o rei, ele seria curado. Uma outra, com outro contraste. Quem faz é Deus. Nós não conseguimos fazer nada. Quem faz é Deus. E o rei não entendeu isso quando recebeu a carta. E muitas vezes nós não entendemos isso nas nossas lutas, que quem faz é Deus, quem opera é Deus, quem cura é Deus, quem faz milagre é Deus. Qual é a nossa função? É acreditar, como aquela menina acreditava em Deus. E diz, parou em frente à casa do profeta Eliseu. 10, Eliseu enviou um mensageiro, nem foi atender a porta, né? E para dizer, vá e leve e lava-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. O homem faz uma viagem longa, vem de outro país, leva ali ouro, prata, roupas finas, e acha que vai ser proposto algo para ele muito difícil, porque ele era o quê? Um comandante de um exército. Muitas lutas, muitas barreiras, mas de vitórias. Nós vivemos lutas e barreiras todo dia, irmãos. Batalhas diárias. Às vezes de hora em hora, a cada telefonema, a cada toque no telefone, é uma batalha. E tem, muitas vezes temos que quebrar a cabeça, pedirmos a Deus muita sabedoria e aumentar a inteligência para conseguir resolver certas coisas. E ali ficamos pensando, matutando, o que vamos fazer, eu preciso resolver, como vai ser. E Deus olhando para nós e esperando clamarmos a Ele, suplicarmos a Ele, invocar o santo nome dEle. E esses dias atrás foi interessante, que eu deitei, né, para dormir. Eu costumo dormir deitado, né, irmãos? Então, deitei para dormir, né, porque a gente dorme sentado, né, em pé às vezes, então só para esclarecer, né. Aí, e eu não conseguia dormir, aí eu comecei a orar a Deus. E eu, como eu vou fazer isso, eu preciso resolver essa situação, preciso fazer tal coisa. Ah, já sei, eu acho que eu vou fazer isso, porque vai resultar aquilo, e só estrategista, né? Só tá daqui. Mas não chegava ao final, né? Nenhuma das circunstâncias para estratégias resolveria o problema. Depois que eu cansei de ficar matutando, aí Deus falou assim, posso falar? Eu falei, pode. Faz isso. Eu falei, ai, Senhor, mas aí tá muito simples para dar resultado. O negócio é difícil. Mas Deus falou, faça assim. Falei, tá bom, Senhor. Deus é simples. Nós estamos acostumados de quebrar a cabeça. E quando Deus vem com a resposta simples, nós ficamos confusos. E lutamos, relutamos para obedecer à ordem de Deus. Outro ponto, a obediência às ordens de Deus traz a vitória, a conquista para o povo de Deus. Né? E eu falei, é verdade. Cheguei até no serviço de manhã, eu estava até assim, né? O pessoal, nossa, você está meio empolgado. Aí eu falei para o irmão, que é da igreja, né? Eu falei, e Deus falou comigo à noite. Ele, ah, então Deus falou algo que é firme mesmo, né? Eu falei, é. E muitas vezes ficamos quebrando a cabeça, tentando achar meios, sendo que é Deus que faz, se nós obedecermos a sua palavra. Às vezes estamos nadando, pensando e não resolvendo, porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Deus é simples. E isso vem confrontar o nosso dia a dia, que é de raciocinar, é de ter pensamentos estratégicos. E quando Deus vem com algo simples, nós achamos que alguma coisa está errada em relação a isso. Não. Deus é assim. Ele faz do jeito que quer, da forma que Ele quer. Quando o povo chegou em frente ao Mar Vermelho, acabou. Vamos morrer. Porque saímos lá do Egito. Calma. Estende o cajado e o mar se abriu. Né? Quando Jesus estava, em duas passagens, a Bíblia fala, cheio de gente, muita fome, todo mundo com fome. O que, que tem aí? Uns pães e uns peixes. Não dá nem para nós cinco aqui, muito menos para 5.000 pessoas. Traga aqui. Ele pegou, levantou e falou, né? Não está abrindo, mas eu penso, Senhor, confirma a obra. Dividiu e falou, pode estar distribuindo. E toda aquela gente foi alimentada e sobrou. Na razão humana isso não dá. Não vai acontecer. Mas Deus é Deus. Ele está acima de todos os nossos problemas, de todas as nossas dificuldades, de tudo e de todos esse mundo. Por isso que vai acontecer. Se você obedecer a ordem dele, vai acontecer. Mesmo que as pessoas olhem para você e falem, não faça isso que não vai dar certo. Esquece, larga a mão. Deus mandou, eu vou fazer e vai acontecer. E ele ouviu algo assim. Ele era um comandante, uma pessoa de importância, uma pessoa de status, uma pessoa que era estrategista, porque ele comandava batalhas. E quando ele veio e ouviu aquela mensagem do servo do profeta, que para resolver o seu problema só bastava ir ao Rio Jordão e mergulhar 7 vezes e sua pele seria restaurada, ele falou, não, isso não dá. Né? Fala algo mais difícil que tem que fazer. Correr 20 quilômetros? Plantar bananeira, como diz o pastor muitas vezes aqui? Rodopiar? Dar cambalhota? Se chicotear? Não, isso não, está muito fácil isso daí. Não, é o que Deus mandou. Você não veio? Deus te deu a resposta. Faça assim e você será curado. E olha como que é fé, obediência, se humilhar, se prostrar diante de Deus. Vá num rio, um rio Jordão, um rio de águas cristalinas. Não, irmãos. De águas turvas, fedorento. Nunca fui lá, mas pela narrativa do texto bíblico, eu já andei na Marginal Tietê e na Marginal Pinheiros. Aí você associa alguma coisa parecida assim, você imagina você ter que mergulhar lá no rio Tietê. Hã? É de confrontar, é de derrubar aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, aquilo que você construiu com a sua inteligência. E Deus é assim, porque os pensamentos dele estão acima do nosso. Se Deus falou, irmão, fecha os olhos e corre para o abraço. Porque é Ele que garante, Ele que confirma. Não era a água que ia curar. Não era o mergulho 7 vezes que ia curar. Era a fé e a obediência na palavra do profeta que iria se cumprir na vida dele. Porque Deus realizaria. Deus está esperando que eu e você mergulhemos o quanto Ele disse para nós. 7, 15, 20, 30. Não diz que se mergulharmos um, é meia bênção. Se mergulharmos 51%, é uma bênção mais ou menos. Não. Tem que ser aquilo que Deus disse. Se fizer o contrário, não vai ter resultado. 7 mergulhos. Tem que ter fé. Tem que ter persistência. Tem que acreditar, tem que confiar, tem que se humilhar, tem que se quebrantar. Porque não é um mergulho, são 7 mergulhos. Tem que chegar no 7º. Não é no 3º. É uma escala de 7 degraus. Não adianta subir 1, 2, tem que subir o 7. Porque lá no 7º que está a nossa vitória. E muitas vezes mergulhamos 1, mergulhamos 2. e não queremos mais mergulhar. Porque o diabo vem e fala, não adianta, mergulhou duas vezes, não aconteceu nada, pelo contrário, você está fedido, né? Olha seu estado, você é um comandante, você é um general, não, você é o tal, e se você der ouvido para ele, você vai parar por aí, e não vai alcançar sua vitória. Somente a voz de Deus, a palavra de Deus, vale para nós. Nada ao contrário, nada que diga ao contrário, a palavra de Deus para nossas vidas serve para nós. E muitas vezes damos guarita em nosso coração a palavras que são contra, e desistimos, bloqueamos, e ainda reclamamos para Deus, porque não aconteceu. Não vai acontecer, se nós não obedecermos a palavra dele. E custa. Um comandante teve que se humilhar para ele ser abençoado. Às vezes nós estamos passando circunstâncias porque precisamos ser trabalhados em áreas, precisamos entender, precisamos amadurecer, precisamos enxergar com os olhos de Cristo, pensar com os pensamentos de Cristo, para alcançarmos as bênçãos de Deus. Quando estivermos com a nossa mente, com o nosso intelecto, tentando fazer as coisas de Deus, aquilo que Deus falou, não vamos alcançar nada daquilo que nós temos que receber. Como eu estava, não só essa noite que eu falei para os irmãos, que foi na quarta-feira passada, mas segunda e terça, pensando durante o dia, como vou fazer? Fiz como o rei, né? Chegou a carta, socorro! Ah! Adeus em Israel. Clama a mim e responder-te coisas grandes e profundas que nem sabes. O povo de Deus tem que clamar a Deus. O povo de Deus tem que buscar o seu Deus. O povo de Deus tem que confiar no seu Deus. E nada mais. Nada mais. Porque ele que nos fortalece. E diz ainda aqui, no 11... Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Primeiro, porque ele era autoridade, ele achou que ia ser recebido pela autoridade. Já não foi isso. E diz, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Olha, o camarada chega lá, acha que tem que impor as coisas, diz como tem que ser na sua mente, e quer que Deus faça assim. Não. Quem manda é Deus. Quem dita é Deus. E quando nós ouvimos uma palavra contrária, de vez nós falamos assim, Senhor, me perdoa, Senhor. Não. Viramos as costas e saímos bravos com Deus. Porque Deus não fez aquilo que eu ou você imaginaria numa situação. Olha, irmãos, é complicado mesmo. Porque nós imaginamos algo, pensamos algo de um jeito. E quando tem uma palavra que é o contrário, a estrutura é balança. Como? Como Deus pode me dar de sugestão? Não, né? Me mandar aí no rio de águas turvas? Que conversa é essa? Por que o profeta não vem aqui, põe a mão, clama ao Deus vivo e me cura aqui? É mais simples. Eu ia sair ganhando, o profeta também, todo mundo ia ficar em paz. Mas não era assim que Deus queria trabalhar. Porque Deus não queria só curar. Deus queria trabalhar no seu interior. Deus queria abatê-lo para que ele pudesse ser curado. E às vezes, para recebermos, como eu disse, temos que ser trabalhados. E o trabalhar de Deus às vezes dói. É contra a nossa vontade. Mas quando Deus aperta, se você deixar, vai ser rapidinho. Agora, se você ficar com o corpo rígido, vai doer. Se você ficar lá fazendo o corpo duro, Vai doer mesmo. Que ninguém pode resistir a Deus. Ninguém. Ninguém pode resistir a Deus. E ele diz, eu achei que seria assim. E ele fala, então tá bom, né? Se é para mergulhar, tudo bem. Mas não pode ser nos rios de Abana e Farfar, que em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Ainda tentando mudar aquilo que Deus havia ordenado. E às vezes nós fazemos isso, né? Como eu disse, né? Deus falou que eu tinha que fazer algo. Eu falei, tudo bem, senhor, mas acho que eu vou fazer assim, porque eu acho que é aí que vai. Aí Deus falou, mas eu te pedi para você fazer assim. Se você mudar qualquer vírgula, não fui eu que fiz. Entende? Se você mudar aquilo que Deus te disse, algo, não foi ele que fez, foi você. E aí assume as consequências. Se ele falou que A é A e você falar B, não foi Deus. Qualquer mudança que você fizer nas ordens de Deus, você assume a responsabilidade e as consequências daquilo que você está fazendo. Acate as ordens de Deus. Mesmo quando as circunstâncias dizem que não dá. Que foi a proposta que Deus me deu na oração no início da madrugada. Uma proposta que aos olhos carnais era inviável. Uma proposta que era totalmente fora de cogitação. Mas era a proposta que Deus havia dado para resolver o problema. E eu relutei, mas no final eu aceitei, graças a Deus. E implantei no dia seguinte. E veio a surpresa, que não deveria, porque Deus falou que ia acontecer e ia fazer, tá tudo certo, né? Aí eu fiquei, olha, Senhor, deu certo, certinho. É assim que Deus faz. Hoje ainda dá tempo, né? De acatarmos as ordens de Deus. Hoje você tem a oportunidade, eu aqui nessa noite, de obedecer às ordens de Deus, para que o milagre possa acontecer. Aquilo que você veio buscar, a vitória que você veio buscar, possa ser de fato efetiva na sua vida. Depende só de mim e só de você. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele pede apenas que se lave e seja purificado. Não crie dificuldade. Não tente melhorar. Não tente dar um jeito, uma roupagem nova naquilo que Deus te fala. É aquilo que Deus fala, é o que vale. E é verdade, se pedir algo difícil, você fala, não, tem que ser difícil porque eu estou acostumado com coisas difíceis. Vem uma coisa fácil. Você não está orando, pedindo a Deus, clamando a Deus para que Ele venha te dar a resposta? Ele dá a resposta. Então, faça aquilo que Ele te manda. Simples assim. Jesus falou, aquele que quer me seguir, negue a si mesmo. E que diariamente carregue a sua cruz. Nós temos que buscar a Deus, temos pensamentos do Senhor Jesus. O olhar, a forma que o Senhor operou neste mundo, a busca do Senhor neste mundo para com o Pai, Ele é o modelo para nós neste mundo. Não há outro modelo a ser seguido. É o modelo de Cristo. E é um modelo difícil, como eu disse. É um modelo que vai contra tudo aquilo que nós vemos no dia a dia à nossa volta. Exemplos de Jesus à nossa volta, infelizmente, são poucos. Deveria ser a maioria, mas são poucos. Porque poucos mergulham 7 vezes. Poucos obedecem a palavra de Deus. Poucos cumprem a palavra de Deus. Logo, poucos exemplos de Cristo nós temos no mundo no dia de hoje. Mas eu e você temos a oportunidade de buscar a Deus, de sermos esse exemplo neste mundo, aonde nós estamos, de mergulharmos 7 vezes, 10 vezes, quantas vezes for, para que a vontade de Deus seja cumprida neste mundo. Porque quando se cumpre na sua vida, não é só você que é abençoado, mas todas as vidas que estão à sua volta é abençoado. Toda vez que você obedece, vidas são abençoadas ao seu redor. E toda vez que você desobedece, todas as vidas que estão à sua volta, sobre a sua jurisdição, né, sofrem as consequências. Numa casa, numa família, se o marido tem uma atitude errada, a esposa, se tem filhos, pagam por aquilo que o marido fez de errado. E se o marido for um abençoador, um sacerdote, como a Bíblia diz, a mulher e os filhos serão o quê? Abençoados. Não é só nós que temos que nos preocupar. É de como vamos ser, porque vidas à nossa volta também vão ser impactadas pelas nossas atitudes. E ele diz, assim desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e sua pele, veja, quando a obra é de Deus porque tem a assinatura de Deus. E tinha uma lepra, irmãos, é que hoje em dia não existe, creio eu, lepra, não sei, existe? Existe, mas no dia a dia nós não vemos pessoas com lepra. Hoje tem cura. Mas naquela época a lepra era uma doença que afastava as pessoas do convívio social. A pessoa era menosprezada, a pessoa era colocada no chão por causa da lepra. E Deus não veio e remendou. Ah, vou passar um produto aqui para dar uma melhorada. Não, olha o que diz a Bíblia. Porque ele obedeceu. Ele cumpriu a palavra. Ele foi, desceu, foi purificado e sua pele se tornou como a de uma criança. Há pele mais sedosa, mais macia do que de uma criança? Outro contraste da obra de Deus. Algo inimaginável naquela época, naquele povo, que aquilo poderia acontecer com aquele homem. Não teria como dizer que não foi Deus. Está entendendo? Não teria chances de duvidar que foi o Deus Todo-Poderoso que fez aquela obra. Tipo assim, né? Deus te dá ordem, você obedece parcialmente e acontece alguma coisa, mas não aquilo que deveria acontecer. A pessoa não vai tributar a Deus aquela obra, a obra na sua vida. Fala, poxa, irmã Naíta, você é uma pessoa cabeça, viu? Você é uma pessoa de uma inteligência, você é uma pessoa assim, assado, cozido. Não. Mas, quando obedece, nossa, Naíta, foi Deus que fez. Somente Ele poderia fazer essa obra na sua vida. Essa é a assinatura de Deus. Porque toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus. E é isso que eu quero trazer à igreja nessa noite. Uma reflexão não só de Naamã, mas como da menina, como do rei. Personagens ao qual nós olhamos e às vezes nos identificamos em um, em outro. Às vezes estamos de um jeito, às vezes estamos acima, estamos abaixo. Há uma inconstância. Não. Deus deseja um povo que o busque, que o confie, que acredite na sua palavra. Não acredite se está tudo bem. Ah, eu acredito. Está tudo mal. Ah, será? Aí não precisa de fé. Fé é o firme fundamento. Firme fundamento. É o que sustenta. É a base das coisas que nós não vemos, mas cremos. Porque é Deus que faz. Você tem algo nessa noite que está corroendo? Você tem algo nessa noite ao qual você precisa mudar? Você tem algo nessa noite que está fazendo você se distanciar de Deus? Tomar pensamentos que são contra a vontade de Deus? Deus tem falado e você não tem ouvido? Ou tem ouvido e tem praticado parcialmente aquilo que Deus tem mandado? Hoje Deus quer falar e quer que você obedeça. para que o dia de amanhã você possa colher o quê? Os frutos da sua decisão certeira. Decisão que com certeza resultará grandes vitórias na vida daquele que o faz. Porque Deus, ele opera quando vê fé. Ele age quando vê obediência. Deus opera, irmãos. Se você olhar os milagres, Jesus disse para aquela mulher, a prostituta, vá, a sua fé te salva. Ela não fez nada, né? Que Jesus, poxa, essa atitude tua é merecedora de... Não. O Senhor enxergou dentro dela a fé. Depois que ela ouviu, ela entendeu. E Jesus falou, vá, porque tua fé salvou. Então, irmãos, vamos crer, obedecer e acatar as ordens de Deus. Mesmo contra as nossas vontades. Às vezes eu olho e eu vejo na prática isso. Né? Deus e eu. Quando eu estou com a minha filha. Né? Quando eu dou a ordem e ela tenta me contradizer, tenta mudar, tenta fazer de outra forma. Aí eu falo, Senhor, às vezes eu faço isso com o Senhor também, né? E quando obedece, há uma harmonia, né? Há uma paz, há uma tranquilidade, há a bênção do Senhor. Quando não há obediência, quando há o descumprimento da ordem, há penalidades. E o pai jamais quer penalizar os seus filhos. Pelo contrário, ele quer abençoar. Porque os seus ouvidos estão abertos e suas mãos estão estendidas para operar no meio do seu povo. Que nesta noite, você possa se colocar de pé, nós vamos orar. Você possa se apresentar diante de Deus. Você possa fazer uma reflexão. Só Deus conhece o seu interior. O irmão que está ao seu lado, na frente, muitas vezes o seu cônjuge não sabe, mas Deus sabe. Deus olha, Deus enxerga. Deus esquadrinha o nosso coração, porque Ele nos formou. Fique de pé e vamos orar.